Bom dia.
Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui em Rio Branco, muito feliz, né? O desafio, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil ainda tem mais de 1 milhão de famílias que não têm acesso à energia, isso em pleno século XXI, e principalmente na região da Amazônia Legal. E a gente entende que levar energia para essas famílias é transformadora. A energia é habilitadora de qualidade de vida, renda e dignidade. Então, a nossa companhia, né, é uma fábrica de baterias na Amazônia e a gente acredita muito que a solução de energia solar com bateria é a forma da gente levar essa universalização de uma maneira justa na Amazônia Legal.
E aí, falando dessa questão, que existem mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à energia, grande parte tem acesso até restrito, né? Através de geração a diesel. Apesar do orgulho de matriz energética brasileira ter mais de 85% de fontes renováveis na Amazônia, os desafios são enormes, são grandes e precisam ainda aí ser enfrentados. Marcelo, conta pra gente quais são os principais desafios que vocês, como empresa e como parceiros aí, né, são... Eu acredito que existem vários parceiros. Quais são aí esses principais desafios que atualmente ainda vocês enfrentam e o que é que ainda pode ser feito?
Bem colocado. Assim, eu acho que o estado do Acre é um estado privilegiado sobre a Amazônia. Ela está conectada ao sistema integrado nacional. Esse sistema integrado nacional tem o que você colocou bem. Mais de 85% é gerado por fontes renováveis. Isso é um orgulho no Brasil. Tentado do ponto de vista de mundo, nós estamos falando que 30% do mundo é fontes renováveis. Esse é o desafio da descarbonização global. Então o Acre tem um privilégio nesse sentido. Mas quando eu olho para a Amazônia Legal, grande parte ainda são regiões remotas. Eu não consigo levar esse sistema integrado até essas comunidades. Grande parte é a energia gerada por diesel, por geradores, não tem nada de errado, era a solução possível. Mas a gente acredita muito, de novo, que a solução de energia, quer dizer, é interessante o seguinte, o potencial da energia solar na Amazônia Legal é maior que a Alemanha. A gente tem capacidade de geração de energia solar. O desafio da energia solar é que ela é intermitente, eu não tenho sol todo o tempo, seja pela noite ou por questão de chuva e nublado. E as baterias, o armazenamento de energia faz esse processo. Durante o dia eu gero energia para atender a comunidade e efetivamente a bateria tem esse papel de armazenar e devolver, tá certo, naquela questão no momento que você precisa de nova energia. Então desse desafio tem o desafio seguinte, a gente costuma dizer que os desafios da Amazônia são três. Primeiro, logística. O desafio da logística aqui não é para qualquer um. Tem que entender os desafios da logística aqui. O segundo é a conectividade. A partir do momento que eu levo a solução de energia, eu consigo fazer exatamente essa questão de conectividade, né? E o terceiro é esse desafio de energia que a gente tem feito muito bem. É uma responsabilidade da distribuidora de energia. Então, as distribuidoras que atendem, tá certo, a Amazônia Legal, tem o desafio de fazer esses projetos de universalização, mas a gente precisa de que transição energética precisa de dinheiro. Por isso, o papel do governo ajudar nesse processo dessa contrapartida. Então, existe a vontade política, tem uma população esperando essa energia, e tem exatamente nesse momento agora uma agenda propositiva para acelerar esse processo.
Muito bem, Marcelo. Agora você apontou algum dos problemas e eu queria saber das soluções. O que é possível fazer? Você citou aí o papel do governo, mas existem outros critérios para resolver esse tipo de problema?
Bem colocado, quer dizer, nós não podemos esperar o governo, né? Então tem uma coisa que a gente costuma dizer bem que é chamado tecnologia social. Preparar as comunidades para receber essa energia. Então, como é que eles são parte do desafio, mas parte da solução? Então, nós temos experiências muito ricas junto a parceiros como a Fundação Amazônia Sustentável e outros aqui na Amazon. Quer dizer, o parceiro local tem esse papel de identificar a comunidade e como é que a gente consegue levar essa tecnologia e é que a comunidade esteja preparada para fazer o bom uso e a manutenção dessa operação.
E aí é quando também entra vocês, né, com essas baterias. Explica para a gente como que funciona o trabalho.
Ok, vamos lá então. A solução são placas fotovoltaicas que captam energia, tem um papel de um equipamento chamado inversor que transforma essa geração, né, e efetivamente energia para aquela casa, para aquela unidade consumidora ou para a comunidade, e a bateria tem esse papel de ser esse pulmão do sistema, né? Em determinado momento eu estou gerando energia para armazenar, porque pode ser que de noite eu precise recuperar aquele processo, né? Então a solução técnica está desenhada, é bem interessante entender isso, quer dizer, nós estamos falando que nós acabamos de sair de uma pandemia. O Brasil tem uma narrativa que às vezes é muito mais difícil convencer do que fazer. Nós fizemos 78 casas em 2020. Já são mais de 35 mil sistemas instalados na Amazônia. Então, quer dizer, tem uma solução técnica meio plug and play. É uma solução pronta que a distribuidora chega, instala aquilo e a partir dali a comunidade começa a ter acesso à energia, mas tentando entender que ela tem que fazer o bom uso daquela tecnologia.
Muito bem, Marcelo. Eu vejo um grande interesse por parte da população de implementar a energia solar. Como é que você vê o futuro? Você acha que vai ficar mais acessível? Como é que você acha que vai ficar?
Bem colocado, tá? Grande parte do orgulho da nossa matriz energética é ter acesso, tá certo, à oportunidade do sol ser uma fonte geradora. Nos últimos 10 anos, o Brasil tomou muita força, praticamente 15% da nossa matriz já é fotovoltaica, então está muito mais acessível. E tem, logicamente, entendendo que esse processo, a gente está passando agora, não precisa mais discutir mudança climática, adequação climática. Cada um vai ter que começar a gerar a sua própria energia. Então já está bastante efetivo, tá certo, o custo, e é possível hoje a pessoa colocar isso em casa e ter essa alternativa desse benefício.
Muito bem.
Marcelo, a gente quer te agradecer por participar aqui do Jornal da Manhã com a gente, trazer todas essas informações super valiosas. E eu queria que, para finalizar, você falasse que em 2024 vocês vêm aí, né, alinhando já em 2023, para que em 2024 mais famílias e mais pessoas venham ser beneficiadas, né?
É isso aí. Quer dizer, no fundo, esse programa tem que se acelerar, tá? Tem um desafio de colocar 222 mil famílias até o final, tá certo, de 2028. E nós estamos indo, quer dizer, tem uma agenda importante, que é a COP agora em Dubai, que discute a questão da mudança climática e a agenda efetivamente de universalização e transição energética. Então a gente está muito animado sobre as perspectivas. E contamos muito com o povo e o carinho do governo o governo federal e o povo do Acre para abraçar essa nova tecnologia e essa nova forma de levar energia digna e responsável.
Muito bem, eu acredito que, claro, vai ser abraçada essa ideia, sim, Marcelo, é uma ideia muito boa, tanto para energia renovável, tanto para outros critérios. E eu queria agradecer novamente a participação de você aqui hoje.
Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Prazer estar aqui.